Brevet. How are you today? Welcome to one more Business in Focus class. Today we're going to take a closer look at the sentences we saw in our meeting with the client, which was, by the way, a very successful meeting, right? Hoje então a gente vai ver um pouquinho mais a fundo as frases que nós vimos na nossa reunião com a cliente e que foi, no fim das contas, uma reunião super bem sucedida, certo? Nós vamos trabalhar então com algumas das frases mais relevantes daquele diálogo, trabalhar na estrutura delas, ver algumas novas formas de dizer as mesmas coisas, trabalhar um pouquinho também com a parte de vocabulário, de pronúncia e por aí vai. Are you ready? Let's get started. Our first sentence there is, I'll have someone bring some coffee to the meeting room. I'll have someone, eu vou pedir para alguém, lembrando então daquela nossa estrutura de have someone do something. Ou seja, quando você tem alguém para fazer alguma coisa para você. Ou seja, quando você pede para alguém fazer alguma coisa. Pedir para alguém fazer alguma coisa. Certo? So, I'll have someone bring some coffee. Eu vou pedir para alguém trazer café to the meeting room para a sala de reuniões. I'll make sure someone brings tea to the conference room. I'll make sure, eu vou garantir, assegurar, me certificar. Someone brings tea, que alguém traga chá, to the conference room para a sala de conferência. Could you please bring the report to my office? Could you please, você poderia, por favor, bring the report to my office, trazer o relatório até ou para o meu escritório. Why don't you bring them to the office? Por que você não os traz para o escritório? Aqui temos mais uma expressão que também nós já trabalhamos, que é o why don't you, sendo utilizado para quê? Para fazer uma sugestão, to make a suggestion. So, why don't you bring them to the office? Por que você não os traz para o escritório? Eu estou sugerindo que a pessoa os traga para o escritório de uma forma bastante educada, justamente por ser uma construção bem indireta. Certo? Let's move on. Let me start this meeting by saying that we're glad to have you as a client. Let me start this meeting. Deixe-me começar esta reunião by saying, dizendo. Então, novamente aqui, reforçando aquela estrutura do let me start by e o verbo com o ing. Let me start by saying that we're glad que ficamos felizes to have you, de ter vocês, as a client, como clientes. Let's start this meeting by looking back at all the work we did together. Let's start this meeting, vamos começar a reunião, by looking back, olhando para trás, ou seja, relembrando, olha só que expressão bem bacana. Então, to look back pode significar, portanto, relembrar. Quando eu digo, então, when I look back at my childhood, I feel happy. Quando eu olho para a minha infância, ou seja, quando eu relembro a minha infância, eu me sinto feliz. Mais um exemplo. Every time I look back at that day, I feel like crying. Então, toda vez que eu relembro aquele dia, eu sinto vontade de chorar. Alright? So, look back at something, então você relembrar alguma coisa. Look back at all the work, então relembrar todo o trabalho we did together, que fizemos juntos. First of all, I'd like to thank you for our partnership. First of all, primeiramente, ou seja, antes de qualquer outra coisa, I'd like to thank you, eu gostaria de te agradecer, for our partnership, pela nossa parceria. Lembra que eu falei umas aulas atrás dessa construção com o sufixo ship? Lembra disso? Temos ali então partnership, que vem então da junção da palavra partner, que é o quê? Parceiro ou sócio, mais o sufixo ship. Portanto, a parceria. Se eu falo, por exemplo, friendship, eu estou falando da junção da palavra friend com o sufixo ship. Ou seja, uma condição de amigos, uma amizade. Ou ainda, por exemplo, citizenship, que é o quê? A condição do citizen, que é o cidadão. A condição do cidadão é a cidadania, certo? Então, temos aí uma série de palavrinhas que trabalham com esse sufixo ship e que tem essa ideia, então, de condição de alguma coisa. A condição do sócio, a condição de se ter um sócio, uma sociedade. A condição de se ter um amigo, uma amizade. A condição de se ser um cidadão, a cidadania. All right, so back to our sentences. I'd like to thank you for our partnership. Eu gostaria de te agradecer pela nossa parceria. Before we start, let me just say that I appreciate this partnership. Before we start, antes de começarmos, let me just say, deixe-me dizer. Essa expressão, ela é super utilizada. O let me just say, que é basicamente deixe-me me dizer. Ou de uma forma menos formal, eu poderia dizer, deixa só eu dizer alguma coisa, certo? Deixa só eu dizer uma coisinha. Então, é aquela forma que você utiliza para você poder falar alguma coisa breve, alguma coisa rápida. Então, se você vai interromper alguém, por exemplo, mas é para alguma coisa breve, você fala assim, let me just say something, let me just say this, let me just say that. Deixa eu só dizer uma coisinha aqui rapidinho. Alright, so let me just say. Deixe-me dizer that I appreciate this partnership, que eu valorizo essa parceria, essa nossa sociedade. Nós temos aqui novamente a palavrinha appreciate, que nós vimos bem no comecinho das nossas aulas, que quer dizer o quê? Estar ou sentir-se grato por alguma coisa. Portanto, você valorizar aquilo. Se você se sente grato por alguma coisa, você valoriza aquilo que você tem, certo? Então, I appreciate this partnership. Eu me sinto grato, eu sinto gratidão por essa parceria. Eu valorizo essa parceria. All right? Moving on. We've been working together for years. We've been working together. Nós temos trabalhado juntos há anos, for years. Aqui, mais uma vez, o nosso for sendo utilizado com o tempo para indicar que algo já tem uma duração que começou lá no passado. All right? We've always had a great working relationship. We've always had, nós sempre tivemos, a great working relationship, uma excelente relação profissional. Olha aí, mais uma palavrinha com o sufixo ship, relationship, ou seja, a condição de você ter uma relação, ou seja, um relacionamento, certo? We've been on the same company for a long time. We've been on the same company. Nós estamos na mesma empresa. E por que é que eu estou usando o present perfect aqui? Por que eu estou usando we've been in the same company? Porque nós entramos na empresa no passado e nós continuamos na mesma empresa. Então, temos uma ação que iniciou lá e continua acontecendo ainda no presente. So, we've been on the same company. Nós estamos na mesma empresa for a long time, há bastante tempo. We've been partners for many years. We've been partners, nós somos parceiros ou sócios, for many years, há muitos anos. All right? Moving on. We've learned to trust your quality and consistency as a supplier. We've learned, nós aprendemos, to trust your quality, a confiar na sua qualidade, and consistency, e na sua consistência as a supplier, como fornecedor. Por que é que nesta frase aqui eu estou também utilizando o present perfect? Porque é algo, em primeiro lugar, que levou um tempinho para acontecer, a confiança afinal não se constrói de um dia para o outro, certo? Então, teve aí um processo de construção dessa confiança. E, em segundo lugar, porque nós temos uma consequência presente, certo? Eu levei um tempo aí para conquistar a confiança no meu fornecedor, mas, afinal, eu conquistei e, até hoje, ele continua sendo o meu fornecedor. Então, a consequência de eu começar a confiar nele está presente na minha vida até hoje. All right? We've grown to rely on your great job as a consultant. We've grown, nós passamos a, nós temos esse verbo grow, que geralmente é visto por aí como crescer, certo? Um crescer no sentido realmente físico. Por exemplo, the kid has grown a lot in the past year. Ou seja, a criança cresceu muito no último ano, ela aumentou de estatura, de tamanho, é um sentido físico. Mas também podemos utilizar esse crescer no sentido figurado. Quando eu digo, por exemplo, this project made me grow a lot. Então, esse projeto me fez crescer muito. Obviamente, não é no sentido físico, é no sentido mais figurado, no sentido de que eu aprendi muita coisa, eu adquiri muito conhecimento, então eu cresci muito, certo? E também, O grow, o verbo grow, pode significar passar a. Ou seja, é um processo de mudança de um estado para outro. Então, quando eu digo we've grown to rely, nós passamos a confiar. Ou seja, eu não confiava antes, nós não confiávamos antes, mas aí com o tempo nós aprendemos a confiar, nós adquirimos essa confiança, então nós passamos a confiar, certo? Eu poderia dizer então, nesse sentido, I've grown to like our new boss. Eu passei a gostar do nosso novo chefe. Ou seja, antes eu não gostava, mas aí com o tempo fui me acostumando, fui conhecendo melhor e então eu passei a gostar. I've grown to like our new boss. All right? So, we've grown to rely on. Nós passamos a contar com, e olha aqui, mais um daqueles verbos que é importante a gente lembrar com a preposição junto, que é rely on, que pode ser contar com alguém, no sentido de você então poder depender daquela pessoa, ou confiar em alguém. I rely on you. Eu confio em você, também nesse sentido de contar, de poder contar com a pessoa, certo? Então, rely on, contar com, confiar em. Rely on, okay? We've grown to rely on your great job. Nós passamos a contar com, a confiar no seu ótimo trabalho as a consultant, como consultor. Your work as a manager is very trustworthy. Seu trabalho como gestor, your work as a manager, gestor ou gerente, is very trustworthy, é muito confiável. Olha só que palavrinha super interessante essa, trustworthy. É algo que é worth of trust. Certo? Worth é algo que vale e trust é confiança. Algo então que vale a confiança de alguém é algo confiável, right? Trustworthy. Vamos prestar atenção também na pronúncia dessa palavra. Trustworthy. 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 Your work as a manager is very trustworthy. Okay? We appreciate your efforts as an analyst. We appreciate your efforts. Nós valorizamos os seus esforços. Novamente, naquela questão de appreciate, de se sentir grato por alguma coisa e, portanto, valorizar. As an analyst, como analista. Moving forward, I scheduled this meeting because we're expanding our operations. I scheduled this meeting. Eu agendei, eu marquei essa reunião. Because we're expanding our operations, porque nós vamos expandir, expand our operations, as nossas operações. I called this meeting to discuss our expansion into new markets. I called this meeting, eu convoquei essa reunião. Lembra que a palavrinha call tem vários significados diferentes e uma delas é o convocar, certo? Então você pedir para as pessoas virem para uma reunião, para uma conferência e por aí vai. Você convocar as pessoas, você pedir para as pessoas virem de uma forma meio mandatória, certo? So I called this meeting, eu convoquei essa reunião, to discuss our expansion, para discutir a nossa expansão, into new markets, para novos mercados. We needed to meet and talk about our new ventures. We needed to meet, nós precisávamos nos encontrar, and talk about e falar sobre our new ventures, as nossas novas empreitadas, os nossos novos empreendimentos. I want to meet you and discuss our new project. I want to meet you, eu quero te encontrar. E olha só que interessante a maneira como a gente pode pronunciar essas palavrinhas todas linkando de uma forma um pouco diferente do que nós estamos acostumados em inglês, que é pronunciando bastante o T. I want to meet you. Que vira mais ou menos algo como I want to meet you. Algo mais ou menos assim, certo? Então a gente pronuncia bastante o T, um som de tch. I want to meet you, ok? Eu poderia falar I wanna meet you. Também é uma opção. I wanna meet you, certo? Então, essas duas formas de você falar assim, colando as palavras, são bem possíveis e são ambas bastante utilizadas. Mas o I want to meet you é o que tem algo um pouco de diferente aqui para nós, então vamos focar mais nele. I want to meet you. I want to meet you. I want to meet you. Alright? I want to meet you and discuss our project. Eu quero te encontrar, I want to meet you, and discuss e discutir our new project, o nosso novo projeto. Moving on. We're gonna need our key suppliers to work with us. We're gonna need, nós vamos precisar, our key suppliers, nossos fornecedores principais. Já falamos aqui sobre a palavra key, certo? Que é principal, crucial, fundamental, chave. E também reforçando a pronúncia. Key, que é como se fosse aquele I prolongado. Key, key suppliers. We're gonna need our key suppliers to work with us. Então, que eles trabalhem conosco. We'll need to collaborate with our partners. We'll need, nós vamos precisar, to collaborate, colaborar with our partners, com os nossos parceiros. Can we count on you to work with us? Can we count on you? Nós podemos contar com você? Lembrando, então, novamente aqui, o count on, contar com, certo? Então, contar com é count on. Can we count on you? Podemos contar com você. To work with us, para trabalhar conosco. Will you join us in expanding our operations? Will you join us? Você vai se juntar a nós. Olha aí, novamente, o join aparecendo nas nossas frases. In expanding, na expansão, em expandir our operations, nas nossas operações. We're building a second production plant. We're building, nós estamos construindo, a second production plant, uma segunda planta de produção. We're upgrading our manufacturing plant. We're upgrading, nós estamos aprimorando, estamos melhorando. Essa palavrinha upgrade é bem interessante. Upgrade, que é o quê? Aprimorar, melhorar, certo? So, we're upgrading, nós estamos aprimorando our manufacturing plant, a nossa planta de fabricação. Why aren't we upgrading our facilities? Por que nós não estamos? Why aren't we upgrading? Aprimorando, melhorando our facilities, as nossas instalações. Olha aí, mais um falso cognato. Facilities. Entre outras coisas, também pode querer dizer instalações. Instalações no sentido de a planta, a fábrica, os escritórios, ou seja, os espaços físicos da empresa. As instalações da empresa, the facilities. All right? Shouldn't we focus on improving our production? Shouldn't we focus? A gente não deveria focar on improving, em melhorar, novamente a questão da preposição. Focus on, right? Focar em alguma coisa. Shouldn't we focus on improving? Nós não deveríamos focar em melhorar o quê? Our production, nossa produção. All right? Então, só para dar mais um exemplo com o focus on. I wanted to focus on that new tool. Eu quero que você se foque naquela nova ferramenta, certo? Então, focus on, focar em. Okay, number 8. We're aiming to double our manufacturing capability. We're aiming to double, nós estamos almejando dobrar our manufacturing capability, nossa capacidade de manufatura, ou seja, de fabricação. Our goal is to increase our production capability by 10%. Our goal, o nosso objetivo, is to increase, é aumentar, our production capability, a nossa capacidade de produção, by 10%, em 10%. Repare aqui que nós estamos usando o by como em, certo? Porque quando eu utilizo essa construção de increase by, é exatamente isso, aumentar em, ou seja, nós temos aqui mais um daqueles casos em que é importante a gente prestar atenção na preposição que nós utilizamos. Então, increase our production by 10%, aumentar nossa produção em 10%. Eu também poderia dizer, por exemplo, então, we'd like to increase our sales by 50%. Nós gostaríamos de aumentar as nossas vendas em 50%, ok? So, increase by, aqui nesse sentido, aumentar em tantos por cento. By 10%, em 10%. By 50%, em 50%, and so on. All right? We believe we can double our manufacturing output. We believe, nós acreditamos que podemos dobrar, we can double our manufacturing output, ou seja, a nossa produção. Por que que eu tô falando só produção? Output, a palavrinha output, ela quer dizer resultado ou produção, certo? Se essa nossa produção, ela é resultado de uma fabricação, ou seja, manufacturing, que é a fabricação, ou seja, é a produção da fabricação fica redundante. Então, eu não preciso falar a produção da fabricação, the manufacturing output. Afinal, é basicamente, essencialmente, simplesmente a produção, certo? So, we believe we can double our manufacturing output. Nós acreditamos que podemos dobrar a nossa produção, ok? Will you help us in our goal to increase our production? Will you help us? Você vai nos ajudar? In our goal, no nosso objetivo to increase our production, de aumentar a nossa produção. Temos aqui, então, várias frases falando sobre a produção e sobre a capacidade de produção, certo? Mas vamos seguir em frente. That's quite an aggressive expansion. Essa é uma expansão bastante agressiva. Nós já vimos essa palavrinha, o quite, aqui algumas vezes nas nossas aulas, certo? E você certamente já percebeu que ela quer dizer que ela tem usos muito diversificados, muito variados. Para a gente relembrar, então, quais são os usos mais comuns, mais corriqueiros dessa palavra tão coringa, vamos chamar o Luiz para falar um pouquinho sobre isso para a gente.
Quite is quite an interesting word. A gente usa essa palavra para alterar adjetivos ou alguns verbos. Em outras palavras, quite é um advérbio. Ela é usada para dar uma certa ênfase no que vem depois, ajustando a intensidade de verbos ou adjetivos. Em português, quite seria traduzido mais ou menos como bastante, dependendo do contexto. A gente pode usar quite com adjetivos gradativos, ou seja, aqueles que mostram uma qualidade que pode variar em intensidade. Happy ou rich, por exemplo. Nesses casos, quite tem um sentido bem próximo de very. Vou mostrar alguns exemplos. You look quite happy today. Você parece bastante feliz hoje. He started a company and became quite rich. Ele abriu uma empresa e ficou bastante rico. Mas o quite também pode ser usado com adjetivos que não são gradativos. Por exemplo, incredible ou correct. Essas são palavras que normalmente soariam esquisitas com o very antes. Nesses casos, o quite traz uma intensidade maior. E é comum que ele seja representado de outras formas na tradução, em vez do bastante que eu mencionei antes. Our latest results were quite incredible. Nossos resultados mais recentes foram muito incríveis. Yes, that information is quite correct. Sim, aquela informação está completamente correta. É bastante comum a gente ver o quite alterando os verbos like, enjoy e understand, logo antes do verbo. Por exemplo, I quite like working here. Eu gosto bastante de trabalhar aqui. I didn't quite understand what he meant. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. O quite também pode ser usado junto dos substantivos, não só adjetivos e verbos. Nessas situações, você precisa de um artigo depois do quite. Então, você tem a expressão quite a, que é semelhante ao e tanto em português. Olha só. This is quite a task. Are you sure you can do it? Isso é uma tarefa e tanto. Você tem certeza de que consegue fazer isso? She is quite a manager. We all admire her. Ela é uma gerente e tanto. Nós todos admiramos ela. E uma última aplicação do quite que eu quero mencionar é a expressão not quite. Essa expressão tem a função de amenizar uma negação. This project is not quite what I expected. Esse projeto não é bem o que eu esperava. He said his current job is not quite as difficult as his last one. Ele disse que o trabalho atual dele não é tão difícil quanto o anterior. Só mais um detalhe. Geralmente, quite tem um impacto mais intenso no inglês americano se você comparar com o britânico. Ou seja, quando um americano diz quite, ele está intensificando mais do que seria o caso com o falante britânico. That's it. Quite interesting, huh?
Very well. Now that your memory is refreshed on the uses of quite, let's go back to our sentences. That's a very ambitious goal. Esse é um objetivo muito ambicioso. Don't you think that's a risky strategy? Don't you think, você não acha, that's a risky strategy, que essa é uma estratégia arriscada? Lembra que eu falei aqui sobre a construção desse tipo de adjetivo, do risky, que vem de risk, ou seja, risco, mais o y. Então, risk, risky, algo que é relacionado a risco, algo que tem risco, é algo arriscado, certo? Lembrou? Então, vamos em frente. You might want to rethink your goals. Talvez você queira, you might want to rethink your goals, repensar os seus objetivos. Então, temos aqui o might sendo utilizado daquela forma, no sentido de talvez, como já vimos algumas vezes aqui nas nossas aulas, certo? Moving forward, we would like you to remain as our main supplier. We would like you, nós gostaríamos que você, to remain, permanecesse as our main supplier, como nosso fornecedor principal. We want you as our main partner. We want you, nós queremos você, as our main partner, como nosso parceiro principal. We need you to work with us on this. We need you, nós precisamos que você, to work with us, trabalhe conosco on this, nisso. Lembrando, então, daquilo que eu comentei na aula passada e que é muito, muito, muito importante, que a palavrinha need, ela já tem embutida nela as preposições. Então, precisar de, ou precisar que, ou qualquer outra coisa que apareça ali depois, já está embutido ali no nosso need. Portanto, não preciso de mais nada depois. So, we need you to work. Nós precisamos que você trabalhe. Não há necessidade de acrescentar nada depois do need, certo? Uma coisinha bastante básica, mas muitíssimo importante de a gente lembrar. Alright? We would be glad to have you as a partner. We would be glad, nós ficaríamos felizes, to have you, de ter você, as a partner, como parceiro. Então, temos aqui algumas formas variadas de falar sobre parceiros, sobre fornecedores e por aí vai, certo? Moving forward, we're diversifying, so we're gonna need additional materials. We're diversifying, estamos diversificando, so we're gonna need, então vamos precisar, additional materials, de materiais adicionais. Olha aqui novamente o que eu acabei de falar sobre o need, certo? Não precisa de nada depois dele. Então, precisar de materiais adicionais, simplesmente need additional materials, alright? We're expanding, so we'll need more manpower. We're expanding, nós estamos expandindo, so we'll need, então nós vamos precisar, more manpower, de mais mão de obra. Essa palavra, eu acho ela muito legal, a manpower. Que quer dizer o quê? Nós precisaremos de mais poder do homem, mais poder humano, ou seja, mais mão de obra. Bem interessante, né? We're pivoting, so we need to rethink our strategy. We're pivoting, nós estamos mudando. Lembrando dessa palavrinha, o pivot, que quer dizer o quê? Quer dizer girar ou mudar, certo? Então, nós estamos dando uma guinada aqui na nossa empresa. We're pivoting. So we'll need, então nós vamos precisar, o quê? To rethink our strategy, repensar a nossa estratégia. We're launching new products, so we need to invest in marketing. We're launching new products, estamos lançando novos produtos, so we'll need to invest in marketing, então vamos precisar investir em marketing. Investir em, portanto, invest in, investir em alguma coisa. Se eu digo, portanto, I will invest in marketing next year. Eu vou investir em marketing no ano que vem. I will invest in marketing next year, ok? E outra palavrinha interessante que nós temos aqui e que é super comum no mundo dos negócios é a palavrinha launch. Que quer dizer o quê? Quer dizer você lançar alguma coisa. Você lançar no sentido de você colocar algo novo no mercado, certo? Então, we're launching new products. Estamos lançando novos produtos. Estamos colocando novidades no mercado. Ok? Moving forward. We can certainly increase our output to meet your demand. We can certainly increase, nós certamente podemos aumentar, our output, a nossa produção, to meet your demand, para suprir a sua demanda. Lembra que eu falei sobre essa expressão na aula passada? Meet your demand or meet your needs. Ou seja, suprir a demanda ou suprir as necessidades de alguém. Ou seja, você entregar para aquela pessoa aquilo de que ela precisa, certo? So, meet your demand, suprir a sua demanda. We're definitely capable of meeting your new demands. We're definitely capable, nós somos certamente capazes of meeting your new demands, de atender as suas novas demandas, de suprir as suas novas demandas. We're still not capable of increasing our output that much. We're still not capable, nós ainda não somos capazes of increasing, de aumentar, our output that much. E temos ali na tradução uma inversãozinha, tanto assim a nossa produção. Então, aumentar tanto assim, that much, a nossa produção, our output. Ok? We'll focus on helping you achieve your goals. We'll focus on helping. Nós vamos focar em quê? Em ajudar, em lhe ajudar, ajudar você. Achieve your goals, a alcançar os seus objetivos. Alright? Então, aqui, algumas formas diferentes de você informar para o seu cliente que você vai ou você não vai conseguir suprir a demanda dele e entregar o que ele precisa. Certo? Next page. I will have to get back to you on that. I will have to, eu vou ter que, get back to you, te dar um retorno on that, sobre isso. Lembrando aqui, então, dessa expressão, get back to someone, que quer dizer o quê? Nesse sentido nosso aqui, você dar um retorno a alguém. So, get back to you, dar um retorno a você. Get back to the boss, dar um retorno ao chefe. Get back to the client, dar um retorno ao cliente, and so on. Alright? I'll let you know later. Eu te aviso mais tarde. Outra expressãozinha muito legal e super usada, que é I'll let you know. Quer dizer o quê? Eu te aviso. Ou seja, quando eu tiver alguma novidade, eu entro em contato contigo e eu te falo, eu te informo. I'll let you know, eu te aviso. Se eu digo, então, por exemplo, there aren't any news on the front, but I'll let you know as soon as I hear something. Então, não tem, não há nenhuma novidade no front, mas eu te aviso assim que ouvir, assim que ficar sabendo de alguma coisa, ok? So, I'll let you know, eu te aviso. Quando eu tiver novidades, eu te conto, ok? I'll get in touch when I have more information. I'll get in touch, eu entro em contato, eu entrarei em contato, when I have more information, quando tiver mais informações. Aqui, então, nós temos uma forma mais literal de falar o quê? Eu te aviso. Então, quando eu tiver mais informações, when I have more information, eu entro em contato. I'll get in touch. Ou seja, eu te aviso. I'll let you know. Ok? I'll send you an email as soon as possible. I'll send you an email. Eu te mando um e-mail. As soon as possible. Assim que possível. E vamos lembrar aqui daquele acrônimo de as soon as possible, que é muito utilizado e muito comum, especialmente no meio virtual. O ASAP. As soon as possible. ASAP ou ASAP, as soon as possible. Assim que possível, certo? Bastante comum, então, especialmente em e-mail e nessas formas virtuais de comunicação. Alright? 14. I've outlined our targets in the operational summary. I've outlined our targets. Eu esbocei os nossos objetivos, as nossas metas, in the operational summary, no resumo operacional. I've detailed our goals in the strategy report. I've detailed, eu detalhei, mais um caso aqui daquelas palavrinhas que funcionam tanto como noun quanto como verb, a palavra detail, certo? Então, se eu digo pay attention to the details, preste atenção nos detalhes, mas eu digo também she has detailed all information in her email. Então, ela detalhou todas as informações no e-mail. Portanto, detail serve tanto como noun quanto como verb, como acabamos de ver, e assim como tantas outras palavras que nós já vimos ao longo aqui das nossas aulas, right? Então, continuando aqui com a nossa frase, I've detailed our goals, eu detalhei os nossos objetivos, in the strategy report, no relatório de estratégia. There is a detailed description of our targets in this document. There is a detailed description, há uma descrição detalhada, of our targets, dos nossos objetivos, as nossas metas, in this document, neste documento. The terms and conditions for our contract are shown in this summary. The terms and conditions, os termos e condições, uma expressão também que a gente vê bastante aí no mundo corporativo, certo? Terms and conditions for our contract, para o nosso contrato, are shown in this summary, são mostrados, são exibidos neste resumo aqui. Então, é só ler que você vai saber de tudo, certo? Moving on to our last page. I'll make sure we're up to the challenge. I'll make sure, eu vou garantir, we're up to the challenge, que estamos prontos para o desafio. Falamos também, mais uma vez, do be up to something na nossa aula passada, certo? Be up to something. Que você ainda deve estar com a memória refrescada, quer dizer estar pronto para alguma coisa, estar disposto a alguma coisa ou estar apto a alguma coisa, certo? I'll make sure we can face this challenge. I'll make sure, eu vou garantir, we can face, que nós podemos encarar, this challenge, esse desafio. I'll make sure we can tackle these issues. I'll make sure, eu vou garantir, we can tackle, nós podemos resolver these issues, esses problemas. I'll make sure we can handle the situation. I'll make sure, eu vou garantir, we can handle, que nós conseguimos o quê? Lidar, resolver, the situation, a situação. Então, o que nós tivemos aqui hoje? Um apanhado da aula passada, é claro, das nossas frases que nós vimos no diálogo, mas também algumas frases que trazem outras expressões que nós já vimos em outras aulas, porque nós sabemos que quanto mais você revisar essas palavras, quanto mais você ouvir, quanto mais você praticar, mais você vai assimilar tudo isso e mais fluente você vai ficar, certo? Então, assim nós terminamos essa primeira fase do nosso curso, certo? This first wave of our course. But don't forget, one more time, to do your memorization hack practice. Listen to the sentences over and over and over as many times as you want. And I'll see you in our second phase of this Business English course. See you later, private.